Beruchim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parashat HaShavua, Parashat Vayera. Em nossa parasha, a Torá nos relata diálogo, uma conversa muito interessante entre Avraham Avinu e Deus. Antes de Hashem destruir as cidades de Sedoma e Gomorra, Avraham Avinu se aproximou para Hashem e disse: "Você, Hashem, realmente destruirás o inocente junto com o culpado? Suponha que haja 50 pessoas inocentes na cidade. Tu ainda a destruirias e não pouparias o lugar em consideração aos 50 justos dentro dela? Seria sacrilégio até atribuir-te tal ato, matar o inocente junto com o culpado, deixando o justo e o perverso terem a mesma sorte." E Hashem Deus lhe respondeu: "Se eu encontrar 50 pessoas inocentes em Sedoma, pouparei toda a área em consideração a eles." E Avraham Avinu começou uma barganha muito direta e objetiva com Deus. Diz Avraham: "Já falei demais diante do meu Senhor, sou apenas pó e cinza. Mas supondo que faltem 5 dentre os 50 inocentes, será que Hashem ia dar mais uma chance para a cidade de Sedoma?" E Hashem lhe responde logo e diz o seguinte: "Não destruirei se encontrar 45 lá." E Avraham Avinu ainda persistiu e disse: "Supondo que há 40, diz Hashem, não agirei em consideração os 40. E Avraham Avinu continua até que ele chega à quantidade de 10 pessoas, dizendo a Hashem: "Supondo que 10 são encontrados lá." Respondeu Hashem: "Não destruirei em consideração aos 10. Mas infelizmente não se achou minyan 10 pessoas justas nestas cidades de Sedoma e Gomorra. Em seguida, aprendemos em nossa parasha como Deus destruiu completamente estas cidades. E sobre este trecho da Torá, encontramos no Zohar que, com toda a grandeza de Avraham Avinu, Lo avad kedeka yaut, ele não agiu como se deve. Diferente do que Moshe Rabbeinu, que num caso similar se desempenhou mais e pediu piedade mesmo sobre pecadores. Mesmo pessoas como Oseha Egel, que fizeram o bezerro de ouro, que era o pecado de idolatria, Moshe Rabbeinu se desempenhou e se esforçou para Deus perdoá-las. Diferente do que Avraham Avinu, que desistiu quando descobriu que não tem 10 sadiquim nestas cidades. E obviamente que o assunto merece grande esclarecimento. Avraham Avinu se desempenha tanto em nossa parasha, mantendo diálogo com Hashem, que pode até revelar uma certa ousadia, implora e pede e barganha, e mesmo assim diz o Zohar que não foi como se deve. O que nós podemos aprender disto e o que significa a diferença do desempenho de Avraham Avinu e o desempenho de Moshe Rabbeinu, que conforme o Zohar é a maneira correta e adequada. E a Hassidut explica que homem, seguindo a sua natureza, é ser egoísta. Mesmo quando ele se relaciona com outras pessoas, ele não consegue se desligar sobre o foco de si mesmo. A tendência natural do homem é sempre puxar a sardinha para o seu lado. Entretanto, a Havá, amor por uma outra pessoa, tem como objetivo de transcender este egocentrismo tão intrinsecamente enraizado na pessoa e se relacionar com a outra pessoa de uma forma verídica e com desprendimento. Mas quando a Torá nos ordena sobre a mitzvah tão importante de Ve'ahavta le'reyacha kamocha, que devemos amar o nosso próximo, que nem nós mesmo nós amamos. A Torá nos ordena isto dentro de contexto mais geral. E a Torá nos diz, você não pode odiar o teu amigo em teu coração. Você deve advertir o teu semelhante. Você não pode se vingar e você deve amar o teu amigo como você se ama. E a Torá termina, eu sou o teu Deus. E os comentários explicam que existem duas reações. Como podemos reagir contra uma pessoa que nos fez e nos causou mal, ou contra uma pessoa que está se comportando de uma forma imoral e deficiente. Podemos odiá-lo em nosso coração, sentindo que ele é um grande pecador, e ainda se estiver em nosso poder, podemos querer que ele pague pelos seus pecados. Ou podemos adverti-lo de uma maneira construtiva e tentar influenciá-lo para modificar os seus caminhos. Diz a Torá que o caminho certo é jamais odiar o nosso amigo e nosso coração. Mas, por outro lado, devemos tomar a atitude de adverti-lo e tentar melhorar a sua vida. Mas isto nos coloca diante de um grande dilema. Obviamente, o conceito de influenciar, advertir uma outra pessoa é um derivado de nosso amor e carinho que temos diante de tal pessoa. Da mesma maneira, se percebemos um amigo, conhecido, parente nosso, sofrendo de malnutrição espiritual ou permeado por uma cegueira ética e moral, cabe a cada um de nós, sem dúvida, tomar atitude, iluminar a pessoa, oferecer ajuda, suporte e apoio. Mas isto nos apresenta um paradoxo. De um lado, mostramos o desempenho nosso de ajudar uma outra pessoa, de se dedicar a uma outra pessoa. Mas, por outro lado, será que esta ajuda não é uma ajuda egoísta? Refletindo nossa crença e nossa forma de ver a verdade, rejeitando a maneira da própria pessoa enxergar o assunto, e de uma certa forma queremos impor nossas ideias, nosso ponto de vista e nossas opiniões. Será que isto é o verdadeiro amor puro e sincero? E para entender o assunto melhor, vamos analisar quatro protótipos que estão descritos na Torá, que através deles vamos entender melhor o desenvolvimento do amor de uma pessoa para outra. A primeira pessoa que vamos analisar se chama Enoch. Enoch era um descendente do Adam HaRishon, do primeiro homem. Nasceu 622 anos após a criação do mundo, quando a humanidade abandonou o Deus único e se envolveu no pecado de idolatria. Enoch era um tzadik, conforme diz a Torá, Vayithalech Hanoch et Olokim. Noach andava com Deus. Entretanto, Enoch se comportou de uma forma egocêntrica. Ele se preocupou somente com o seu refinamento e com o objetivo de aperfeiçoar sua personalidade e caráter. Encontramos no Midrash que Enoch se desligou da sociedade corrupta com a qual ele convivia e viveu em seclusão numa caverna. Não somente que o Enoch não teve influência, impacto sobre a sociedade, como também correu o risco de ser influenciado pelas atitudes corruptas da sociedade. E por isso Enoch morreu relativamente jovem, com 365 anos. Devemos lembrar que naquela época as pessoas viviam entre 800 e 900 anos. Por isto, 365 anos era um jovem ainda. Quando olhamos o versículo na Torá, está escrito o seguinte: Deus o levou. Deus o levou antes de seu tempo, sendo que o perigo era muito grande de não perder a única pessoa justa da sua geração. Ou seja, temos o primeiro exemplo na Torá de um grande tzadik, uma pessoa justa, mas com capacidade zero de influência. O segundo exemplo que a Torá nos oferece é Noach, quem construiu a arca e quem reconstruiu a humanidade após o dilúvio. Já no Noach, encontramos um desempenho de ajudar e aproximar outras pessoas. No ano 1536, após a criação do mundo, Hashem ordenou Noach que o fim do ser humano chegou. Sendo que o mundo está repleto de violência e corrupção, roubo e imoralidade. Por isto, diz Hashem, vou trazer um dilúvio de água sobre a terra, destruindo toda a raça humana e animais. E reconstruir um novo mundo a partir do Noach e sua família. Hashem instruiu Noach para fazer uma arca para ele e a sua família, juntamente com os animais, se salvarem e servirem para um novo início. Nossos sábios nos contam que Noach trabalhou 120 anos construindo a arca. E durante todo esse tempo, ele convidou a sua geração para rever e consertar seus caminhos ruins e, com isto, evitar a catástrofe que vem vindo. E de novo encontramos o Zohar criticando o Noach demais, sendo que Noach não rezou para a salvação da sua geração. Diferente de que Avraham Avinu e Moshe Rabbeinu, que imploraram para Hashem para perdoar o mundo. Seja por mérito dos tzadikim, pessoas justas, ou sem mérito. Mas imploraram e pediram para Hashem para salvar o mundo. O fato de Noach não implorar e não rezar para Hashem representa que para Noach não fazia muita importância o que de fato aconteceria com eles. Se o Noach fosse se preocupar, ele não iria se contentar somente com o fato que ele convidou as pessoas para fazerem tshuva e melhorar os seus atos. Ele também iria, com certeza, implorar para Hashem e pedir para que ele salvasse o mundo. Da mesma maneira, quando alguém está correndo um perigo, jamais que a pessoa se contenta dizendo, eu fiz o meu melhor. Da mesma maneira como alguém está correndo um perigo, ela mesma jamais que ia se contentar pensando, eu me esforcei ao máximo. Eu tentei o meu melhor e não foi bem sucedido. A pessoa com certeza ia implorar para Hashem para ajudar e fazer milagres. Assim também, o Noach deveria insistir com Hashem e exigir expiação sobre a raça humana. Em palavras mais simples, o envolvimento de Noach com as outras pessoas se baseou principalmente sobre sua responsabilidade e dever particular, o que cabe a ele fazer. Não havia um interesse mesmo em ajudar objetivamente os outros. Sem dúvida, é um grande passo se comparado com a época do Enoch. O ego do Noach já incluiu deveres e responsabilidades diante de outras pessoas e levava em consideração que não se preocupar com os outros é uma deficiência do próprio caráter. Mas mesmo assim, ainda temos aqui um envolvimento com egocentrismo. E com isto entendemos um assunto que desperta muito interesse. Após os 120 anos de Noach trabalhando, construindo sua arca, a Torá não nos relata sobre nenhum Baal Tshuva que o Noach conseguiu, que apareceu devido à influência do Noach. Noach entrou na arca sozinho com a sua família. Podemos entender que a especialidade do Noach não era em relações públicas, mas um resultado tão negativo é somente devido ao fato que o approach do Noach não era voltado para fora. Nossos sábios nos ensinam. Dvarim hayotzim min halev, nichnasim el halev. Palavras que saem de nosso coração, entram no coração do próximo. Devemos saber que nosso próximo tem a capacidade de detectar e sentir quais que são os verdadeiros motivos e as reais intenções que nós temos, que motivam a pessoa a agir. Se nosso próximo sente que o motivo que nos leva a agir é o motivo que vem de nosso ego ou interesses próprios, provavelmente os objetivos não vão ser alcançados. Nosso terceiro personagem da Torá é Avraham Avinu, 10 gerações após da época do Noach. Avraham Avinu também viveu numa época de corrupção e imoralidade. O mundo inteiro estava desvirtuado e ainda mais envolvido com idolatria. Por isto, Avraham Avinu se chama Avraham Ha-Ivri, o hebreu. Ivri significa do outro lado, do lado oposto. O mundo inteiro estava de um lado e Avraham Avinu optou pelo lado correto. Após Avraham Avinu sozinho ter a consciência da existência do Deus único, Avraham Avinu assumiu a missão de difundir este valor para o mundo inteiro. Conforme diz o versículo, Vayikra Sham Beshem Hashem Kelulam, Avraham Avinu assumiu a missão e a responsabilidade de difundir o nome de Deus para toda a humanidade. Seu objetivo era para todos terem a fé e a consciência no Deus único. Avraham Avinu também se dedicou para a grande mitzvah da Hakhnasat Orchim, de convidar todas as pessoas possíveis para a sua casa, a sua tenda, onde que ele ofereceu comida, bebida e hospedagem para as pessoas viajantes, independente do qual fosse a situação espiritual dele, da pessoa. E o ápice do amor ao próximo de Avraham Avinu se revela em nossa parasha. Avraham Avinu implora para Hashem para salvar pessoas corruptas, pessoas pecadoras, se envolvendo de tal maneira que Avraham Avinu colocava em risco sua integridade espiritual para poder ajudar fisicamente pessoas pecadoras. E sendo que as pessoas sentiram o chesed, a bondade e o amor de Avraham Avinu, eles também corresponderam. Quando Abraham e Sara partiram de Haran para a Terra Santa, eles levaram junto a nefesh asher asu b'Haran, as almas que eles conquistaram em Haran, a comunidade de pessoas, homens e mulheres, que eles juntaram a sua causa tão importante. 65 anos depois, Avraham Avinu relata ao seu servo Eliezer: quando Deus me chamou, me convocou da casa de meu pai, ele era somente o Deus dos céus, mas não da terra. As pessoas da terra ainda não conheciam Deus, e o seu nome sagrado ainda não era revelado na terra. Hoje, diz Avraham para o seu servo, o nome de Hashem está bem divulgado e difundido entre suas criaturas. Ele é o Deus, tanto no céu como também na terra. Mas ainda assim, o Zohar critica o amor de Avraham Avinu, dizendo que não era um amor completo e não era o máximo. Demorou mais 4 gerações, até a época de Moshe Rabbeinu, para nos revelar o verdadeiro conceito de amor ao próximo, sobre o qual vamos agora elaborar. Mas antes de mais nada, vamos nos aprofundar sobre a Havá, amor de Avraham Avinu, entender melhor porque não era ainda o máximo e o ápice de Ahavá, de amor para o próximo. Sem dúvida alguma, Avraham Avinu deu um passo enorme, muito além daquele dado por Noé. O objetivo e a finalidade do chesed de Abraham, da bondade de Abraham, não era para preencher uma necessidade sua, que era o caso do Noé. Mas Abraham Avinu teve o grande objetivo de atingir o resultado desejado, que é para transformar a conduta e o comportamento das pessoas em seu redor, iluminando as suas vidas com o bem, e que esse bem fosse derivado de suas ligações com Deus. Mas isto nos demonstra também uma certa limitação. O chesed de Abraham teve motivo. E já que tem motivo, tem limitações. É verdade que não era um motivo pessoal. Era um motivo direcionado ao próximo. O que é o bem para o outro? Era uma atitude altruísta. Mas mesmo assim, é um motivo e seu chesed, sua bondade, era totalmente baseada sobre este motivo. Assim também, quando Abraham Avinu implorou para Hashem para salvar as pessoas perversas e cruéis das cidades Sodoma e Gomorra, ele fez isto em função das pessoas justas que moravam entre eles. Numa forma mais profunda, podemos entender que cada pessoa dentro dele tem o lado justo dele, o tzadik que se encontra dentro de cada de nós. Abraham Avinu implorou para Hashem para salvar pessoas que por enquanto são ruins, pelo bem que eles têm em potencial. Quando Abraham Avinu foi informado por Deus que estas pessoas infelizmente não têm volta, Abraham Avinu desistiu. Esse tipo de amor e dedicação aos outros é por si só autolimitado. Nos termos atuais, quando aproximamos uma pessoa através deste método e forma, a pessoa normalmente reage da seguinte maneira: você não está preocupado comigo do jeito que eu sou. Você já está vislumbrando o que você vai conseguir fazer comigo. O que você também pretende de mim. Ou seja, de mim, da maneira que eu sou hoje, você não tem interesse. Apesar que nosso desejo é revelar o potencial e a capacidade que o outro possui, mas esta capacidade ainda é uma capacidade que não foi realizada e revelada. E por isto, esta forma de amor e dedicação ainda tem suas limitações e por isto o Zohar critica. Em contraste, Moshe Rabbeinu, que é o quarto protótipo na Torá, percebemos e aprendemos que seu amor para os Bnei Israel foi totalmente e totalmente ilimitado. Foi um amor incondicional e inabalável. Moshe Rabbeinu amou os Bnei Israel da forma que eles eram e se dedicou totalmente para satisfazer suas necessidades, tanto materialmente como também espiritualmente. Quando Moshe Rabbeinu implorou para Hashem para salvar as pessoas que caíram no pecado de idolatria quando montaram o bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu não falava a Deus: perdoa estas pessoas, porque eles vão fazer chuva, porque eles vão se arrepender. Ou não falou para Hashem: perdoa estas pessoas, porque eles têm e possuem um grande potencial. Não foi a linguagem e o approach de Moshe Rabbeinu. As palavras de Moshe Rabbeinu foram bem diferentes. Ele falou para Hashem: perdoa estas pessoas. E se você, Hashem, não os perdoar, me apaga da tua Torá. Ou seja, apaga o meu nome da tua Torá. Moshe Rabbeinu foi claro e objetivo. E falou para Hashem: aceita o pecador, senão monta uma nação e uma Torá sem mim. palavras bem, bem objetivas e claríssimas. E a diferença de Moshe Rabbeinu sobre estas grandes figuras antecessoras se reflete também na influência que eles tiveram sobre seus seguidores. Enoch, que nem nos vimos, teve influência zero. Não somente isto, ele também estava sujeito a ser influenciado pelos outros. Noé, que se estendeu para as pessoas da sua geração, não correu o perigo de ser ele mesmo influenciado, mas também não conseguiu influenciar absolutamente ninguém. Abraão Avinu, através de seu ensino exemplo, teve muitos seguidores, milhares e milhares de seguidores, mas infelizmente, destes seguidores, nós não temos hoje lembrança nenhuma. Desapareceu. Mas o efeito de Moshe Rabbeinu e seu amor ilimitado e altruísta, sua liderança e seu apoio, conseguiram montar uma nação que sua continuidade se mantém até os dias atuais e contra qualquer lei natural ou humana. E isso se torna um grande ensino para cada de nós. Quando queremos sensibilizar e influenciar outro Yehudi, devemos nos dedicar a ele de uma forma incondicional. Devemos saber que ele é ser humano que necessita de nossa ajuda. Se ele está precisando de algo material, ajuda ele materialmente. Se ele está precisando de uma ajuda espiritual, ajuda imediatamente. Muitos de nós sentimos que para ajudar uma pessoa para fazer uma mitzvah, por exemplo, colocar tefilin, ou ter uma mezuzá em sua casa, isto tem motivo somente se isso vai nos levar até algo maior. Com o tempo, a pessoa vai se transformar e se tornar uma pessoa que nós gostaríamos que ele fosse. Mas se de qualquer maneira ele somente está disposto a praticar esta mitzvah que nós pedimos, qual que é a grandeza e o que nós vamos ganhar disto e o que ele vai ganhar disto? Uma mitzvah só? E a resposta é o seguinte: queremos que ele coloque tefilim, ou que ele tenha uma mezuzá, ou que ele estude a Torá, porque queremos que ele faça o que é bom para ele. E isto é a vontade de Hashem. Se ele está precisando de algo hoje e agora, é nosso privilégio de ajudá-lo. Se ajudamos somente quando achamos que isto nos dará uma oportunidade de influenciá-lo, provavelmente o sucesso não será alcançado. Mas, com dedicação e devoção verdadeiros para o bem dos outros, o sucesso e a sua ligação com Hashem estão garantidos. Chazak u Baruch.